E hoje pode ter uma mudança, uma alteração na taxa Selic. A gente vem falando durante meses, né, da trajetória de queda da Selic. Isso pode mudar hoje. E para a gente entender o que pode acontecer, nós vamos conversar agora com o economista João Adolfo Stadler Colombo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Tudo bom, Luciana? E uma boa tarde aos ouvintes aí. Bom estar com vocês novamente aqui.
Quer dizer que tem decisão hoje sobre a taxa Selic? A taxa Selic pode mudar? O cupom vai se reunir, é isso?
Na verdade, é a segunda reunião, né, que ocorre esse ano. Depois ainda vamos ter mais seis para frente. E essa vai ser um ponto de inversão. A gente sabe que o Banco Central, ele trabalha muito em linha, né? Ele não pode, de repente, tomar uma decisão de aumentar e, numa reunião seguinte, fazer um movimento abrupto, por exemplo, de diminuir. Então, ele costuma trabalhar primeiro numa forma ascendente, bem regular, depois, de repente, uma linear, e quando é para. E numa queda também manter uma determinada constante, né? Porque dessa forma fica um pouco melhor as expectativas, um pouco mais alinhada o que o mercado espera de um banco central. Então ele talvez venha de uma forma um pouco modesta, né? Ele não vai colocar um percentual que dê um solavanco de um ponto percentual, 1,5 ponto percentual. Ele vai fazer alguma coisa que deve ficar provavelmente em meio ponto, talvez 0,75, e aí tem os poréns, né? E os porquês. Primeira coisa, Luciana, é que nós sabemos que a inflação vem se acelerando muito. Quando você pega o IGPM, aquilo que o consumidor mais sente o impacto, e visivelmente os combustíveis têm muita correlação, né, porque está atrelada ao câmbio, a gente vê uma taxa nos últimos 12 meses que bateu 30%, né? Isso aí lembra aqueles outros tempos de, pelo menos, início do Plano Real, ainda tentando conter o processo inflacionário que vinha da década de 80. Mas, assim, esquece um pouco esse IGPM, vamos pegar o IPCA, né, de preços ao consumidor amplo, que é o oficial utilizado pelo Banco Central. Ela bateu 5,20%. Aí, quando você contrapõe com uma taxa Selic de 2%, está muito defasado, né? O Brasil, historicamente, sempre para se financiar, né, o governo, o Estado, ele foi um pagador de juro real até acima da média mundial. Então, se você tinha lá uma inflação de 10%, o Brasil pagava 14%, 14,25%, inclusive foi a última alta ali há 6 anos, né? Então, você veja bem, quanto tempo que demorou para a gente voltar a esse movimento de elevação da taxa? E o que que aconteceu? A partir do governo Bolsonaro e com a política do Guedes, eu acho que eles preferiram, acho não, tenho certeza, foi a estratégia de vamos deixar o câmbio correr, mas vamos nos tornar, diminuir essa questão de sermos pagadores de juros. Então, esse spread entre o IPCA e a Selic foi ficando cada vez menor, né? 3%, 2%, 1%. De repente você tinha lá uma Selic em 6,5% contra uma inflação de 4%, ainda assim estava pagando um juro real. A pandemia deu um. A gente começou a pagar juros reais, juros reais negativos. Ah, mas tá bom, foi uma novidade. Texto mundial, não é só o Brasil que adotou isso aí, eu acho que todas as nações, de certa forma, caíram nessa de juro real negativo. Só que o que a gente tem visto é o impacto no. Você pega todas. as moedas no mundo. Eu acho que o Brasil, pelo que andei, Venezuela, Argentina, Sudão, esse tipo de país, agora chegou um momento, é um momento de inflexão. A gente não vai deixar de ter essa Selic baixa, esse movimento de queda, mesmo de manutenção, e agora gradativamente a gente tem que corrigir esse juro real negativo. E de repente, quem sabe chegar no final do ano com uma Selic entre 5 e 6%,
Professor,
desde que uma inflação um pouco melhor controlada dentro da meta. Opa!
não, então, o que eu queria
Oi,
entender
Luciana.
é isso, para o consumidor, para quem está nos ouvindo, o que que significa isso, uma Selic em alta? O que que vai mudar no dia a dia, na rotina das pessoas? Então, tem a inflação, né, que vai diminuir.
Olha, quando você eleva a taxa de juros, você restringe o consumo, porque parte dele as pessoas compram através de parcelamentos. Na verdade, se eu vou adquirir um carro, eu vou comprar um eletrodoméstico, tudo que é a prazo tem de alguma forma no cálculo do preço o juro embutido. Então ele dá uma freada nesse sentido. Agora, em contrapartida, você tem uma taxa de inflação menor, então vai corroer menos, como tem acontecido em relação ao poder de compra. Você vai fazer com que baixe a taxa de câmbio, o dólar vai diminuindo, e daí o impacto disso a gente vai ver o caminho inverso do que houve na gasolina, que chegou a 90 aqui na cidade. Então, a ideia é conseguir trazer o valor, os preços dessas commodities internacionais a patamares um pouco anteriores, né? Não deixar a coisa descarrilhar de uma vez por todas, né?
Agora, e a dívida
Agora,
pública, como é que fica?
a dívida pública.
É, aumenta
Oi,
o
Luciana.
pagamento de juros? Isso.
Ó, o que acontece é o seguinte: a gente já tem uma dívida lá próxima dos 7 trilhões que seria o PIB, né? Então, quase que vai ultrapassar os 100%. Você coloca aí qual que é o impacto disso aí, né, a cada 1 trilhão, né? Fazer umas contas aqui, ó, um trilhão de reais, você colocar mais um ponto percentual, o que que isso aqui não vira? Vai dar um valor de 10 bilhões de reais. Então, vai impactando tanto o orçamento, né? Porque isso aí é recurso a menos para o governo conseguir fazer o financiamento de investimentos e até mesmo o próprio custeio, né, da máquina pública. Então, hoje a gente já teve um déficit no ano anterior aí de uns 840 bilhões, o previsto por lei orçamentária uns 200 e tantos bilhões. E isso daí não leva em consideração os juros da dívida. Então, obviamente, isso aí vai virar ainda mais endividamento, e a tendência é ela seguir numa crescente que sabe até Deus lá quando, né? A gente não tem uma perspectiva de conseguir voltar até um superávit e corrigir essa questão do aumento da dívida.
Agora, em relação aos investimentos, né? Quem tem, por exemplo, título da dívida ou então, né, uma poupança, como é que fica?
Olha, a poupança, ela tinha aquele percentual histórico do 0,5%, e quando a Selic caiu abaixo de 8%, eles colocaram um mecanismo, né, onde ela teria uma equivalência de 70% da Selic. Então, a Selic voltando a um patamar, vamos colocar, de 5%, 6%, automaticamente remunera um pouco melhor as poupanças, as cadernetas de poupança, porque tem essa fração dos 70%. Agora, o que impacta de negativamente do outro lado é aquele que vai financiar um imóvel, por exemplo. Talvez chegue um determinado momento que as taxas de juros voltem a se elevar, né? A gente só vem de 2, 3, ou sei lá quantos anos para cá, só vem numa queda, né? Cada vez mais facilitado você fazer uma aquisição da casa própria. Antes existia um abismo enorme entre o programa do Minha Casa Minha Vida, com juros subsidiados, e o outro sistema SDPE, que era um regime normal, né? Então, esse spread, essa diferença vem diminuindo e talvez provavelmente volte a se distanciar. O que acontece também é que hoje existem outras modalidades, né? Antes você tinha só o sistema Price com a parcela fixa ou saque com a amortização constante. Depois veio aquela com o IPCA. Muita gente pegou para se aproveitar de uma parcela inicial menor, mas talvez na sequência possa vir um aumento aí da inflação, justamente por isso que é importante de corrigir essa Selic, para não deixar esse IPCA que já está batendo 5,20 virar 7, virar 8, virar 10, como foi lá na crise de 2015. Também teve uma última modalidade dos financiamentos agora através de um indexador com a própria poupança, né? Então, você acaba, de certa forma, travando, limitando o máximo que ela pode ultrapassar, justamente por ter esse teto do 0,5%. Então, eu colocaria ficou um meio termo, né? Para você não correr tanto risco em relação à operação que usa o IPCA, mas também não cair naquela que a parcela é maior com a SAC ou mesmo com a Price. Você tem uma quarta opção agora, que seria através dessa indexação com a poupança. Mas, se você está vendo que a Selic vai aumentar, também nesses tipos de operações vai daqui para frente ficar um pouco mais caro e vai refletir na parcela dessa pessoa que adquiriu um imóvel financiado, Luciana.
Tá certo. Agora, só para encerrar, professor, só para a gente entender, essa é uma decisão, né? Se a Selic realmente for elevada, então hoje, é uma decisão técnica, né? É uma decisão técnica do Banco Central.
Sim, quem define é o Copom, né? Eles pautam ali o que conseguem visualizar, né, das expectativas que tem em relação à economia. Demorou, na minha concepção, um pouco, porque você entra num ciclo vicioso, né? Ah, eu vou tentar dar uma segurada aqui na taxa de juros para fomentar a economia, né? Não pesar, onerar demais as despesas financeiras, e você deixar o crédito acessível. Só que na contrapartida, você tem a apreciação do dólar, né? O câmbio se eleva, e daí isso acaba trazendo inflação. E o que você precisa fazer para controlar a inflação? É justamente um dos mecanismos, o aumento da taxa de juros. Então, não tem por que ficar agora, por mais tempo, retendo, pagando um juro real negativo, porque isso aí está desequilibrando. Então, não tem nem para onde correr. Eles têm que fazer isso. Agora, um ponto que, para finalizar aqui, a gente falou a respeito do que acontece com o Estado, o que acontece com o consumo e o que acontece com os financiamentos e os investimentos. A verdade é o seguinte: quando você pondera quanto que deve valer uma empresa no mercado de ações, você pega o patrimônio líquido e depois soma os resultados futuros, porém descontado a uma taxa, trazendo a valor presente. Quando você deixa a taxa baixa, você traz mais valor para hoje, né, que aconteceria no futuro, os resultados, e você eleva. Então, você viu a Bovespa numa crescente, quebrando recordes, mesmo no meio de uma pandemia mundial. E eu acho que no caminho inverso também vale, porque se você plotar num gráfico, você vê um gráfico de tesoura, né? Quando aumenta de um lado, diminui do outro e vice-versa. Então, acredito que tenda a prejudicar um pouco na questão dos valores das empresas em bolsa na Bovespa, por conta disso aí. Você prejudica o resultado hoje, aumentando as despesas financeiras, mas você também diminui a projeção futura trazida a valor presente dos lucros, né? Então, esse é um ponto relevante que eu acho que vai ser muito perceptível daqui em diante até o final do ano. Essa expectativa de que a Bovespa é o futuro, os investimentos, o mercado de capitais, vai ser um balde de água fria para muita gente. Eu posso estar totalmente errado, mas de tudo que a teoria prevê, é isso que eu tendo a esperar, a projetar.
Tá certo, a conferir então. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Beleza, Luciana. Um abraço para todos. Tchau, tchau.
Nós conversamos com o economista João Adolfo Stadler Colombo, aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre a taxa Selic.